19ª Reunião Ordinária, 21 de junho de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
É nosso que estais em pé. Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos. Presente. Antônio Nazarene de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Presente. Só presente o Nelson Mesquita Galvino, está ausente.
Obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 101 do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, em atenção ao ofício número 35 de 2021 desta presidência, que encaminha os requerimentos número 18, 19, 20, 21 e 22, todos de 2021, servimos do presente para prestar as devidas informações como segue. No tocante ao requerimento número 18 de 2021, informamos que as informações referentes aos gastos de pessoal já foram enviadas a esta casa, quando a resposta ao requerimento 16 de 2021, e se deu através do ofício 96 de 2021 desse gabinete. No tocante às férias prêmios de servidores, constante do item 2 do mesmo requerimento, 18 de 2021, seguem as portarias anexas. Em relação ao requerimento 19 de 2021, por se tratar de um grande volume de documentos a serem copiados, aliado ao fato de o servidor responsável pelas solicitações, Alisson dos Santos, ter perdido o pai, ainda testou positivo para a Covid-19 e precisou ausentar do trabalho. Desta forma, como para na lei orgânica, solicito a dilação de prazo por mais 30 dias para o envio das cópias dos processos licitatórios solicitados no requerimento 19. Em resposta ao requerimento 20, encaminhamos anexo ao ofício número 5 de 2021 da Secretaria Municipal de Finanças. Em relação ao requerimento 21 de 2021, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano fez a solicitação de buscas no cartório de registro de imóveis da Comarca de Lavras de todos os imóveis do município de Jaci. O cartório entregou algumas certidões e falta a entrega de outras. Sendo assim, solicitamos também, com amparo na lei orgânica, o prazo de mais 30 dias para envio da relação dos imóveis acompanhados da certidão de matrícula. Por fim, em resposta ao requerimento número 22 de 2021, enviamos anexo ofício 37 de 2021 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Sento para o momento descrevendo, atenciosamente, Fabiana da Silva Moretti, prefeito municipal. Em relação ao requerimento número 21, foi protocolado na Câmara agora à tarde. É o requerimento que solicitava o registro de imóveis. O secretário municipal de desenvolvimento urbano, Antônio Maria Fonseca, protocolou o ofício número 177/2021, vem por meio deste informar que as áreas levantadas junto ao cartório de registro de imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Jaci seguem em um CD anexo, por se tratar de muitas matrículas. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento e Jaci, 7 de junho de 2021, atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de desenvolvimento urbano. A documentação já foi encaminhada à presidente e ela está em posse, os vereadores tiverem interesse podem procurar junto a ela. E em relação aos projetos em pauta, consta na pauta dos senhores vereadores para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 7 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Então, só essa presença, comunicado e projeto em pauta.
Obrigada. Boa noite a todos, vereadores, vice-presidente, secretário, senhores vereadores, jurídicos, servidores da casa. Boa noite a vocês que nos assistem, que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, que vão nos ouvir pela rádio. Que Deus nos abençoe mais um dia. E que Deus abençoe a vida de cada um que também nos acompanha. Hoje eu queria falar um pouco, continuar falando, né? A gente sempre está falando aqui do Covid, já não é mais novidade para ninguém, mas eu creio que Deus está abençoando, que dias melhores estão vindo. E a gente também, a gente fica no pensamento das pessoas, né, que perderam seus entes queridos pela Covid, mas Deus sabe todas as coisas. E continuar falando também da vacina, que está continuando ainda hoje, teve ainda vacina por comorbidade. Amanhã a responsável vai buscar mais vacina e vão ver qual a quantidade de vacina que vai vir para Ijaci, para estar podendo já começar com as idades sem comorbidade, que parou nos 59 anos. Então, que as pessoas fiquem atentas, né? As redes sociais, no site da prefeitura, também pelo Facebook da prefeitura, que lá sempre estão avisando as pessoas para poder estar vacinando. E graças a Deus, eu creio que tem muita gente vacinada dentro de Ijaci. E aproveitar aqui e falar que Lavras fez um decreto, Ijaci como acompanha, né, o decreto de Lavras, e que uma coisa que eu notei lá é que as aulas presenciais em Lavras vai começar dia 2 de agosto. Aí a gente faz a pergunta como é que vai fazer aqui Ijaci. Mas é só um pedido aqui, né, uma indicação ao prefeito para que possa estar dando uma arrumada na escola, né, uma pintura, para que possa também já começar as aulas aqui também em Ijaci, sendo que os professores também já tomaram a primeira dose da vacina, e eu creio que já tem bastante, quase todos os professores, não sei se ainda falta algum, mas quase todos já foram vacinados. E é importante, assim, eu acho, lógico que a gente, né, às vezes vai ter a opção de colocar as crianças no presencial ou continuar no remoto. Mas a gente tem mães que tem a opção de estar colocando as crianças na escola, porque não está fácil, não. Eu, como mãe, eu sei como é difícil manter uma criança lá dentro de casa, você tem que ensinar a criança lá dentro e acompanhar online, porque as crianças, elas têm interesse para outras coisas, mas para a escola, tem umas que têm, muito, mas tem outras que não. O meu lá em casa, eu falo para o meu, ele não tem muito interesse, não. A internet, para ele, serve para outras coisas. Mas está na hora das crianças, a gente vai continuar com os cuidados, as crianças, elas também têm a noção do que está acontecendo, elas estão vendo, e elas têm a ciência que elas vão ter que usar máscara, elas vão ter que usar o álcool em gel. Infelizmente, a gente vai poder abandonar as máscaras ainda, né? Mas eu creio, como Nova York já está fazendo isso, já foi liberado, eu creio que aqui também não vai ser diferente. E a gente tem acompanhado, né, tudo, e é só que a gente pede, né, que possa estar arrumando a escola para que os professores, né, cheguem em um ambiente melhor, aconchegante, que dê vontade de trabalhar e que as crianças sejam recebidas também para que elas cheguem lá dentro e tendo um conforto de estar estudando, de estar tendo um conforto lá de a escola pintada. A gente não estou pedindo assim. Já tem um tempinho, acho que já poderia já estar feito, estar fazendo essa reforma, mas não sei, né? Isso aí é do executivo, eles têm essa resposta lá. Mas o nosso dever é pedir, é cobrar, é fiscalizar, então a gente vai fazer isso. E que a gente continue pedindo por tudo, né? Porque já está fazendo, a licitação da creche já foi feita. O Nelson falou aqui que crê que dia 7 de setembro já vai ser inaugurado. Eu espero que isso aconteça. Já tem a licitação também para poder terminar a segunda etapa da orla, que aconteça também. Ah, eu também queria dar um recado, que hoje eu tive... hoje é segunda. Eu estive falando com o Rodolfo e muitas das vezes as pessoas estão procurando por eu trabalhar no PSF ou até mesmo encontro comigo na rua, sobre o material do preventivo, coleta de preventivo. Então, o Rodolfo falou assim que já passou por compras, já está comprando e que deve já estar chegando para lá semana que vem, mais ou menos, já está chegando o material. Para que as pessoas, né, possam ficar tranquilas e depois procurar os PSF para marcar. Se não chegar, a gente continua cobrando. Mas às vezes a gente passa os percebidos que eu creio.
Senhor presidente, e lembrando que eu já havia cobrado isso.
Sim.
Há mais de um mês.
Sim, também já, eu também já tinha cobrado. É, a gente continua cobrando. Às vezes a gente fala assim, as pessoas pedem pra gente, cobram, e a gente às vezes fala assim, não, a gente vai conversar. Eu creio que cada um de nós aqui não é diferente de ninguém. A gente chega assim, a gente pede, a gente cobra, a gente faz ofício. E a gente, não é assim, nem tudo que a gente pede, eles fazem na hora que a gente precisa mesmo, de fato. Mas que a gente tem pedido e tem cobrado, a gente tem feito isso. Igual o Juninho falou que ele já tinha pedido, já tem mais de um mês, eu já também venho cobrar dele. Sempre, toda vez que eu vejo ele, eu cobro sim, porque eu estou lá dentro do PSF, eu sei o que faz falta. E as pessoas também falam com a gente. Às vezes acham que no PSF da Serra não tem, e aqui já se tem. Não. Os dois PSF é igual. Se não tem para um, não tem para outro. E a quantidade de presentes também marca para um é uma quantidade, o PSF da Serra também é a mesma quantidade. Não tem diferença. É só a diferença dos médicos, né? Mas com o clínico, né? Que é diferente os horários e as agendas deles. Mas o resto é tudo por igual, né? Os pediatras, os atendentes, é tudo igual. Então, é isso que eu tenho para hoje. E a gente pede, né, que o executivo olhe para a gente com carinho nessas obras que estão aí paradas e que possa começar uma, terminar, para continuar outra. Para não ficar tudo do jeito que está aí. E a Copasa também continua parada, do mesmo jeito, né? Que a gente não tem tido nenhuma resposta. Mas eu acho que eles estão querendo vencer a gente pelo cansaço. Mas nós não vamos cansar, não. A gente vai pedir. Então, boa noite a todos e que Deus abençoe cada um.
Vereador Célio. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, jurídico, funcionários dessa casa, a todos que nos acompanhem pelo Facebook, pelo YouTube, que vão nos ouvir pela rádio aí, nossa população, todos uma boa noite. Senhor presidente, eu queria falar aqui, na verdade, né, agradecer os vereadores que se fez presente numa reunião que teve ali no anfiteatro, né, que é o vereador Júnior, o vereador Elton, na reunião passada foi, assim, fiz o convite aqui, estavam todos convidados, mas, assim, às vezes a agenda não dá certo, né? Porque alguns trabalham, outros têm compromisso, mas eu queria agradecer os dois, a senhora presidente que também justificou, né? A gente fez uma reunião lá com as mães que têm os seus filhos, né, que passam por dificuldade, leva seus filhos daqui, de Jaci, para Lavras, né, para fazer tratamento lá, tipo ecoterapia e outros mais. E teve lá presente o prefeito, o coordenador, secretário de saúde, Rodolfo, as mães, a pai, né, Tereza, o representante da Alef, Corguim. Então foi uma reunião muito válida. Agora a gente espera, né, que tudo aquilo que está escrito naquela ata lá se torne realidade, né? Fizeram uma parceria lá entre a... Já tem essa parceria da APAE com a prefeitura, né? E a gente foi lá para tentar reforçar mais um pouco e pedir, porque as mães estavam questionando umas coisas sobre, né, o veículo, se podia pôr um motorista. Então, isso tudo tem ata lá. Se qualquer um dos 9 vereadores quiser, né, uma cópia dessa ata também, porque eu já tenho um áudio, foi gravado. Então, eu espero que coloque tudo em prática, porque a gente foi lá... Todo mundo saiu de casa, né, para ir lá tentar um pouco mais de recurso, né? Então eu agradeço a todo mundo. A reunião foi muito boa, gostei muito. Não teve discussão, não teve, né, Não teve um, como se diz o outro, um puxa de lá, outro de cá, mas só para melhoria. Então eu queria agradecer, deixo aqui meu agradecimento. Só presidente, queria falar também que na última segunda-feira eu tive lá em Varginha. Eu fui lá no regional, lá na epidemiologia. Conversei lá com o Mário e um outro lá que teve aqui uns dias atrás, fazendo a limpeza, né, ajudando a bloquear da dengue, porque estive conversando com eles lá, é muito preocupante, porque ele me disse lá, Jonathan, na hora que o trem lastrado da dengue, da Covid, leishmaniose, então, ó, vou te falar para você, vai ficar feio mesmo, entendeu? Porque a dengue aqui, todo mundo tá vendo aí, lá no São Mateus mesmo teve bastante caso, né, na Serra. Então, a gente, vou fazer um requerimento pro senhor prefeito ali, que eles me falaram lá que precisa aqui na epidemiologia, precisa de mais uns 3-4 funcionários, né, que fique no campo mesmo, que vai nos lotes, onde não tem, onde os lotes é fechado, não tem gente para abrir, pule lá, bloqueia, vira lá, então precisa de mais umas 4 pessoas ali, porque até então são 3, né? Mas o posto fica na digitação, motorista, ainda tem que fazer o serviço, né? Fica muito pesado para ele também. E o Pedro, né? Então eu acho que o senhor prefeito vai fazer um requerimento para ele, pedindo que contrate mais umas 3-4 pessoas lá para poder ajudar nessa área. A gente vê as dificuldades durante essa pandemia, muita gente perdendo emprego, então isso aí ajudaria em ambas partes, né? Já no desemprego, contrato, as pessoas ficar no campo aí, já ajuda o município, né? Então eu deixo esse apelo aí pro prefeito, né? Vou fazer esse requerimento. Amanhã eu vou estar aqui.
Ô, Jonathan, me dá uma licença.
Sim.
A gente, né, hoje a gente está fixado no Covid, mas a dengue também mata. E a gente não soube, mas já teve um paciente daqui de Jaci que foi internado por causa da dengue. Agora, nesse período. Eu acho assim que ninguém sabe, mas foi internado. Ele ficou internado por causa da dengue.
Yes.
Então a gente tem que preocupar, sim. Preocupar também, porque os sintomas, até você saber que não é um Covid, né? Aí você vai, se não é uma dengue, você já fez exame de Covid, você está isolado, mas é dengue.
Exatamente.
Então, assim, a gente, é preocupante mesmo e que a gente tem que se preocupar. E, assim, eu concordo com você e o prefeito está colocando assim, mais gente para trabalhar, porque está em falta mesmo. E, assim, se como está direcionado tudo no Covid, lá na epidemiologia está em falta de funcionários. Porque não é todo mundo que pode sair no campo para poder estar fazendo as visitas igual eram feitas. O bloqueio, eu lembro uma época de vir gente fazer um mutirão para fazer o bloqueio da dengue. Então eu acho que faz muita falta, sim. Obrigada, Jonathan.
Isso, eu fiquei muito preocupado, então eu me desloquei daqui para Varginha para poder buscar mais conhecimento, buscar uma transparência melhor, né? Porque eu também fico muito preocupado com o nosso município, né? E eu peço também, pessoal de casa, né, que limpe seus lotes e já conversa com o transporte para já não deixar na rua, já tira e já joga fora, né? Vê suas latas com água, toma suas providências também, porque não é fácil não, gente. A dengue também mata, né? Então, aí sobre a dengue, eu deixei bem claro aí, né, sobre a dengue. E eu queria falar também, senhor presidente, o kit merenda, né, que Deus de maio já, que foi dia 1º de maio que deu o kit merenda pro pessoal. Então hoje já é 21 de junho, já tá aí para 2 meses. Falaram que era 30 dias, depois passou para 45. E agora não sei se vai ser 2 meses ou 3 meses. Então, dá uma olhadinha nesse kit merenda, porque, pelo que eu sei, foi licitado mais de 200 mil. Então, aquela primeira compra não deve ter passado de 30 mil, 20 mil. Então, pode comprar, já está licitado. Então, que tome providências lá. Eu também vou esperar aí mais uma semana. Se não resolver, eu vou já também fazer um requerimento para lá, pedindo o mesmo. Eu queria falar também, senhor presidente, os balancetes, a gente não tem esses balancetes aqui em mãos, fica difícil, que o prefeito executivo ganhou na justiça, para não precisar mais mandar o balancete para cá, mas se ele revesse a situação aí, ficava mais fácil de mandar esses balancetes para a gente, para ficar melhor, dar a transparência pro pessoal aí, porque tem coisas, que manda por CD, mas não fique claro. A gente, até eles falam lá dentro, que fica pedindo muita coisa, mas para a gente dar transparência para o pessoal, a gente tem que ficar pedindo, porque se mandasse balancete, a gente não ia ficar pedindo em requerimento, em ofício não, em ofício não. Mas se pudesse mandar para a gente esses balancetes, ficava mais fácil, viu? Que aí todo vereador tinha acesso e ficava muito mais transparente. E queria falar por último aqui sobre o veto, dessas diárias que a gente votou aqui em plenário, a mudança da lei lá, que para o pessoal entender melhor, é o seguinte: o funcionário que viaja, motorista ou servidor público, ele sai daqui, vai para Varginha ou Belo Horizonte, e a diária dele só vem daqui 2 meses, 3 meses. Eu falo para vocês, porque eu... Só mais um minutinho, mas eu falo para vocês que eu mesmo tô com diária lá pendente de 2 meses já, Então, eu já não tô mais viajando, mas tem muitas pessoas lá que estão viajando, servidor, que precisa. Ele tira do dinheiro dele para ele poder ir. Então, a gente mudou essa lei aqui, Mandou pro prefeito e ele vetou. Ele vetou essa lei lá, para não precisar pagar antes do jeito que a gente estava pedindo. Ou pagar antes, a gente sabe que é difícil, mas que demore em uma semana ou duas. Tem muita gente trabalhando lá, dá para resolver esses probleminhas, Porque é muito complicado ficar 2 meses, 3 meses, você receber uma diária. Depois você viaja numa, mais 2 meses, você receber outra, Se tem gente que gosta de juntar, eu não sei, mas tem... A maioria não gosta, não. Gosta de receber para poder almoçar, tomar café. Então eu peço que essa casa aqui, ela pode derrubar esse veto, O nosso jurídico deu o parecer dele. Então, se a gente unisse aí, não é para mim, não é para outro, é para os nossos funcionários, que desloca daqui, sai de madrugada, vai levar os pacientes. Então, não é... Assim, é para eles, para ajudar eles, Ajudar o servidor que sai daqui também, ele tem que custear, tem que deixar um dinheiro ali reservado para isso. Então, por hoje é só, senhor presidente. Só agradecer a Deus mesmo. Forte abraço a todos.
Vereador Edilson.
Olá.
Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, jurídico, aos funcionários dessa casa e a todos os vereadores amigos. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. Um final de semana aí que o Covid não acabou. Nós viemos aí mesmo com todas as dificuldades, com os leitos de hospitais ainda cheios. Nós vemos aí muitas aglomerações se eu falo mais longe aqui. Pra... Ajuda aí, Nico. Mesmo assim, nós vimos aí esse final de semana com muitas aglomerações ainda. Gente, não é hora de abaixar a guarda. Tá difícil, tá complicado, tá, mas é hora da gente resguardar. As vacinas estão chegando. Nós vemos aí que Ijaci vacinou por alto aí, eu acho que mais ou menos uns 20 a 25% da população já. Se a gente for fazer uma soma geral. E nós estamos vendo que as vacinas estão vindo. É, o problema é que tem gente querendo escolher vacina. Eu acho que a melhor vacina é aquela que vai no braço. Ficar escolhendo a vacina vai atrasar o processo. Então é hora da gente aceitar aquilo que nós temos aí. Tem a Coronavac, tem a AstraZeneca, agora a Pfizer também. Muitos estão dando preferência pela Pfizer, mas tem um protocolo aí para estar vacinando as pessoas aí. É, acredito que é comorbidades. Né, Olívia?
Foi, Elton, mas eu creio que as próximas que virão da Pfizer serão para gestantes, gestantes e puérperas.
Sim, obrigado. Obrigado pela informação aí. Né? Então, não é hora de abaixar a guarda. É, eu poderia ter interrompido o vereador Jonathan, mas eu preferi fazer os meus comentários mesmo aqui, Jonathan, para não tirar o seu foco, né? Mas se quiser interromper também, toma à disposição aí. É, falar da epidemiologia, a Kátia, ela é a coordenadora epidemiológica, que ela tem todas as diretrizes e ela tem todo o controle e todo o relatório de tudo que acontece. Às vezes nós vemos que isso aí é global, é geral, né? Eu falo global na região que nós estamos vivendo. A dengue é um problema muito sério, né? Ela me passou, e até os senhores vereadores aí que quiserem procurar a Kátia lá na epidemiologia, ela tem lá todos os relatórios, todos os processos que estão sendo feitos, todos os serviços que estão sendo feitos, executados, mesmo com dificuldade, igual o vereador colocou, com os funcionários, né? Mas muitas das vezes, quando eles fazem a força-tarefa, o Toninho disponibiliza ali alguns funcionários para estar ajudando. Pode falar, Jorge?
Então, é o que eu conversei lá com o pessoal, e o que acontece? No dia que eles veio para cá para também fazer essa força-tarefa, aí foi um dia, é o que eles me falaram lá. Se vai estar no relatório, eu vou pegar lá esse relatório, né, se qualquer um vereador que quiser, vai estar à disposição comigo. É, aí fica só naquele dia. É isso que eles não podem deixar, o que ele me explicou, entendeu? É, assim, ele pediu até se a gente... Se a gente fizesse um requerimento dessa casa para lá, pedindo eles para vir também ajudar, às vezes conseguiria até uma semana, né? Ele dando os bloqueios aqui e fazendo as necessidades.
Justo. Não, obrigado. Tranquilo. É, mas eu vejo assim, no meu ponto de vista, às vezes você tem o seu pensamento, mas eu não gosto de estar atropelando fases. Nessa necessidade, como a Kátia está muito próximo de nós aqui, é hora da gente chegar lá, né, Juninho? Chegar, Kátia, mostra para nós aí o que está sendo feito, que a gente pode estar ajudando, estando melhorando nesse aspecto aí, contra a dengue, né? E vemos que a preocupação dela não é só com a dengue, não. Na parte do Covid também, do bloqueio, das coisas aí que ela vem fazendo aí, né? Eu vejo que ela presta um trabalho aí com excelência, e tem ajudado muito o município nesse aspecto, né? Já falei um pouco de epidemiologia, agora eu quero falar um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos lá, na quinta-feira, não foi? Na quarta? Foi na quarta-feira no anfiteatro. Foram colocados ali vários problemas para as mães que transportam seus filhos para fazerem tratamentos em Lavras, como ecoterapia, hidroterapia, médicos, essas mães que têm os filhos com alguma deficiência, seja física, seja neurológica, mas essas mães, elas têm sim uma dificuldade enorme. Coisas que poderiam ser amenizadas foi um tema muito debatido ali na reunião, onde nós vemos que nós temos aqui uma APAE, que há muito tempo ela já exerce, já presta serviço aqui nessa cidade, e a gente vê que tem algumas falhas, sim, mas são coisas que podem ser ajustadas tanto com a prefeitura, tanto com a instituição que é a APAE, que ela é dirigida ali pela Tereza, né? E os custos de uma mãe não passar pelo tratamento da APAE e preferir um tratamento em Lavras, e algumas partes desses recursos é pelo SISLAV, e o prefeito nos falou que é 14%, é isso mesmo? 14, 40%? Como é que é, Juninho? Eu não lembro. 40%. Era, tem uma margem muito alta. Eu não lembro de cor, vou procurar pesquisar. É uma margem muito alta. Não estou falando que as mães não mereçam o tratamento para os seus filhos. Não me interprete mal. A gente vê que nós temos condições de estar prestando esse serviço que é feito em Lavras. Vai economizar tanto financeiramente quanto o desgaste do transporte dessas crianças para lá, que pode ser diminuído, não vai ser cortado por completo, mas vai ser diminuído e vai ter uma concordância, né, entre as mães, entre o executivo e a APAE. Então, eu acredito que daquela reunião nós vamos tirar bons proveitos, né, e estou à disposição. Já falei com o secretário de tratamento fora do domicílio, o Tom, né, para a gente estar podendo ajudar na forma que for necessária para estar transportando essas crianças para lá. Hoje mesmo já estive lá na ecoterapia, e eu costumo, quando eu vou sair, eu colocar o aplicativo do WhatsApp ali, a localização minha, que as mães já começam a... Opa, o Elza está chegando, vamos... Então, agilizar esse processo para não atrasar, né? Então, eu acredito que aquela reunião nós vamos colher bons frutos, né? Tem mais alguns minutinhos ali. Eu quero falar um pouquinho, já conversei com o prefeito hoje, tem muitos buracos na cidade, em pontos estratégicos, né? Fui questionado ali na rua Rio Grande, eu estive ali na esquina ali, olhei, tem mesmo um buraco lá, está atrapalhando, está espirrando água no muro. O prefeito falou que o asfalto que vem para a Copasa é para a Copasa, para tapar os buracos feitos pela Copasa. Mas ele já falou que... Eu gosto assim, gente. Eu, quando eu apresento o problema, eu gosto de antes procurar ver se tem recursos para isso. E o prefeito me falou que tem uma licitação já feita, né? E amanhã eu vou estar indo no setor de licitação para garantir que essa licitação está sendo feita mesmo, para trazer ali caminhão de asfalto para tapar buraco, né? Seria bom se recapeasse a cidade toda, né? Mas a gente vê com a dificuldade que é para estar pelo menos amenizando, né, esses buracos. E a última coisa que eu quero falar é a regulamentação dessas bicicletas motorizadas. Meu Deus, é uma coisa boa, prática, sim, mas tem muitos que extrapolam, entram na contramão. Eu quase que eu bati ambulância num ciclista dessas motos elétricas aí, na contramão. Vou amanhã na polícia ali ver qual que é a regulamentação para isso, se é certo, alguém pode me ajudar para falar.
Só um minutinho.
Sim.
Então, até a polícia de Jaci chegou com meu menino gosta. Entendeu? Aí ele pediu o nome dele lá, certinho de quem que ele era filho, falou que era filho meu, só que o negócio é o seguinte, aí meu menino pegou a bicicleta e vendeu. Agora eu queria que o especial fazesse isso mesmo que fizesse com meu filho, pegasse todas as bicicletas. Se meu filho não pode, os outros também, eu acho que não pode também.
Foi apreendido, mano?
Não, ele pediu,
sim.
Ele parar que não podia rodar mais, que é proibido. O meu menino foi e vendeu ela. E tem um monte de bicicleta rodando na rua. Por que que o meu menino não pode e os outros podem? Eu queria saber por isso.
Justamente. O que eu tenho visto, que tem muitos prudentes. Tem uns que vêm até de capacete, cara. Teve um que colocou placa na bicicleta dele. Eu disse, era isso mesmo, cara? Até em placa tem. E a placa é dessa nova agora. É interessante, cara. Achei interessante. Mas se é para regulamentar, eu vou ver certinho como que é a lei para isso, que alguns possam respeitar também, né? Os processos aí de as leis de trânsito. Né? Por hoje é só. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. E Deus abençoe a todos.
Vereador, só continuando aí da bicicleta, eu entendo. Nem que seja um pouquinho. A gente tem que olhar mesmo, né, essa situação. Por quê? Porque também tem pessoas, né, até adultos mesmo, que depende de se ir para trabalhar, entendeu? Tem lá o Fabinho lá na serra, tem o preguinho aqui subindo, então eles usam também, põe uma caixa atrás, entendeu? Leva suas colheres, leva ele é pedreiro, ferramentas, então ajuda, né? Então, só que é complicado, aí os bons pagam para os ruins. Exatamente. Aí, se estivesse andando de boa, tranquilo, não tava essa preocupação. Porque não, é outra, uma preocupação mesmo.
E outra coisa, teve um dia que tinha três meninos nessas bicicletas aí andando a 60 por hora. Isso não anda devagar não, gente.
Meu Deus!
Um tombinho a 60 por hora aí machuca bastante.
Sem capacete.
Com capacete.
Com capacete?
Um só, os outros dois não. Indo para a Ilha Brasil.
E se a bicicleta continuar rodando, então eu vou dar pneu fino na bicicleta, não, vai ser uma moto agora. Pessoal que estiver ouvindo, pode ficar tranquilo, que pode levar, pode pegar, mas se o meu menino não pode, se os outros podem, eu vou dar pneu na moto agora.
O vereador Adilson, eu quero que você me entenda que eu não sou contra. Eu quero o seguinte, que tenha uma prudência, que eles possam andar com todas as proteções, cumprindo as leis de trânsito, só isso.
Não pode. É fazer uma reciclagem, vamos dizer assim, com os meninos, trazer assim, um andamento no arma aqui. Tem que ver o.
Não, mas o vereador, não estou falando dos mal. Porque o meu menino foi pego uma moto uma vez, a bicicleta dele foi presa. Os policiais chamou até o Zebrão para buscar a bicicleta aqui. Eu falei, pode levar, ué. Vocês estão no direito de vocês, mas só que a lei tem que ser para todo mundo igual, não só para um só.
Vereador Rogério Tungas. Eu mesmo, né? Nico Zornoff. Eu não vou ser muito extenso nas palavras, não. Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite, os demais vereadores, servidores da casa, jurídico, e uma boa noite também àqueles aí que nos acompanham pelas redes sociais e que vai nos ouvir pela rádio Jaci FM. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse projeto que foi aqui protocolado, né, nessa casa, da marmoraria. Inclusive, eu dei um pulinho ali, nessa empresa de Navas, para conhecer essa empresa ali. Até então a gente não conhecia. Então, a gente foi bem recebida pelas funcionárias lá, nos mostrou tudo ali. Então, o que acontece, né, pessoal? Esse projeto ele já foi bastante discutido, ainda vai ser, né, discutido. Eu acho muito importante isso. Haja visto que somos novos vereadores, são novas cabeças, né, que pensam diferente. Mas eu acredito que a discussão, os debates, né, que tem a finalidade, né, de pensar no bem, né, ou seja, da nossa população, ou seja, se for provado ou não, se cabe emenda ou não, né, que a discussão, o debate é muito importante, mas que nós possamos, né, fazer isso pensando, né, na população desde a si. Então é assim que a gente entende. Então é muito importante se discutir sim, debater, isso é muito normal. Esse projeto, ele tem uns pontos que realmente eu também me chamou a atenção e eu queria algumas coisas ali, eu sou falou que precisa sim ser observada e outras a gente entende. Por exemplo, a questão do espaço, quando a gente leu, 4.200 metros quadrados, eu achei de fato muito grande. Mas porque a gente não tinha conhecimento, né, do tamanho que seria essa empresa. Então eu fui ali hoje até mesmo, né, para ver o tamanho, né, como que funciona. E de fato, né, é uma empresa bastante grande. E se for fazer o modelo dessa lá de Lavras, de fato precisa, necessita desse espaço. É bastante grande. Se alguém lá ainda não foi, né, vale a pena ir para conhecer, né, de fato, como é que funciona tudo isso. Então, outro ponto também que nos chama a atenção, a gente até vê também redes sociais, pessoas falar, né, mas precisamos entender o seguinte: a concessão aí, ela é por 20 anos, não é isso? Então, muitos defendem que depois dos 20 anos, esse terreno que tem que voltar para o município. Muitos pensam assim. À primeira vista, eu também pensava assim, mas analisando com calma, a gente precisa entender o seguinte: se a empresa que vai ser instalada vai fazer um investimento de pelo menos até R$500 mil, então ao longo dos 20 anos, ela tem que sair, deixar tudo para o município, eu acho que nenhum empresário vai fazer um investimento desse. Era mais fácil para uma pessoa comprar um terreno e construir a sua empresa e não bater essa anulação. Então, ou seja, se for fazer essa construção para a sua empresa, ela fazer esse investimento, então é lógico que, assim, esse terreno tem que ser doado para a empresa, assim, olhando para essa questão. Então, ou seja, a pessoa às vezes fala, né, que não pode ser assim, mas então a gente tem que pensar nesse lado. Se de fato fazer esse investimento de até R$500 mil, né, e o terreno lá, igualzinho, já foi falar, também concordo, precisa de fazer uma avaliação, eu também sou muito a favor disso, né, precisamos saber quanto que vale aquilo, né, para saber se vai o investimento para compensar. Então, todos esses pontos acho que precisa ser revisto. Estou falando isso, pessoal, porque o projeto, eu acho que ele é bom para o nosso município, tem pontos que precisam ser observados, sim, com certeza, né. Então, ou seja, a gente precisa ler o projeto. E gostei de outra coisa, pessoal, que eu até comentei com as vereadoras. Nós lemos o projeto, temos aqui o nosso jurídico, né, muito bom, dicas de passagem, muitos anos aí, né, de experiência. Tem também o jurídico da, do executivo, muito bom também, muitos anos de experiência. Então, assim, que não é todo o suporte. Então, ou seja, a gente lê, relê, para entender bem esse projeto, de acordo com a lei. Então, não é fácil. Até a pessoa chega no site e fala, esse projeto é inconstitucional. Ele, ou seja, simplesmente ali por ouvir ter falado desse projeto. Só não pegou para ler? Por favor.
Eu já fiz um ofício, pediu o nosso servidor Raniero para fazer um ofício, para estar pedindo lá no executivo, para que eles mandassem para cá, para a comissão, né, o valor do imóvel e também a intenção e a justificativa que seria bom, que seria interessante para o município, para a população de Jaci. Aí eles ficaram de responder, ainda não veio, né, a resposta. Acredito que amanhã ou depois já possa estar vindo esses dois itens que foram pedidos. Muito obrigado.
Disponha, né? Então a gente vê que aqui não tem ninguém contra nesse projeto, simplesmente só um ponto, né, que precisa ser observado. Então esses dois aí também, com certeza, precisa, a gente é muito a favor disso. Então cabe a todos nós olhar isso com carinho e ver se de fato vai ser bom ou não para o nosso município. Não é isso? Então, conselheiro, era isso?
Vereador Nico,
pode falar.
Uma parte. A gente tem que lembrar que também que esses R$500 mil também são de equipamentos, né? O maquinário. Depois de 20 anos, a concessão terminou, esse maquinário não fica. Só fica mesmo a estrutura física. O maquinário, eles retiram. Então não vai ficar os R$500 mil, porque eu acho que o investimento mais pesado é em maquinário. Acredito. Né?
Sobre essa questão, vereador Juninho, é assim, de fato, né, em questão dos equipamentos, maquinário, é fácil retirar. Mas é preciso fazer toda uma estrutura. Ele vai pegar um terreno bruto, precisa ali, né, nivelar aquele terreno, fazer um posto teseano, construir um galpão, né? É metal, ferro, está muito caro. Então, assim, se você fazer qualquer carro...
Deixa só falar, assim, eu sei, eu estou entendendo o sentido que você quer chegar, mas a gente pensa assim, 4.000 metros, né? É muita coisa, coisa.
Com certeza.
E é do nosso município, É de Jaci, de cada um. De cada um habitante da população. Então, a gente, assim, é uma forma que a gente pensa, por exemplo, cada um tem uma opinião. Eu não sou a favor de doar depois de 20 anos, não. Eu acho, não sei se está certo, se é pela lei, como é que é, se pode fazer de novo, né? Como se fala, como se fosse fazer uma outra concessão para mais tempo. Não sei, doutor Júlio, se pode fazer isso, depois dos 20 anos, fazer de novo. Eu preferi que fosse desse jeito, dessa forma.
É, sim, entendo.
Não sei se pode, porque eu acho que é muita coisa para é tudo da população. Então a gente tem que ter bem, por exemplo, como você falou, os maquinários que vão fazer tudo isso, mas a gente também está doando tudo aquilo para eles. É igual você chegar num lugar, num terreno, alguém te dá para você assim, o Nico, vou te dar um terreno lá na beirada da represa. Aí o que você vai fazer? Lógico que você vai ter que construir ali, você vai ter que fazer com o melhor. Mas você está ganhando aquilo.
Sim, com certeza, eu entendo, do ponto de vista, respeito. Só que ele conclui o seguinte, para o empresário, ele vai fazer um investimento muito alto, tipo assim, ele fala assim, ele vai pegar o terreno ali bruto. Então vai ter todo um gasto para nivelar, vai ter que fazer um poço artesiano, colocar uma energia adequada, fazer um galpão, isso é muito caro. Assim, qualquer cavinho que você fazer hoje aí, você gasta R$100.000 brincando. Então é um galpão grande, é uma estrutura muito grande, vai ter que fazer. Então assim, para o empresário, o empreendedor, ou seja, fazer toda essa estrutura e depois de 20 anos, 20 anos só, passa assim, tem que deixar tudo isso aí, então assim, para ele não é interessante, é melhor ele comprar aí um terreno, que para a empresa cozinheira, para comprar um terreno aí, não é muito difícil, e não vai ter essa donação, não vai ter que devolver tudo isso. Então assim, para o empreendedor, para o empresário, eu vejo assim, eu não faria isso. É lógico que ao longo desse tempo vai ter todo o seu lucro, essa é a visão final, é isso, né? Mas assim, é um investimento muito alto, pessoal. Então, se não dá para fazer um investimento alto desse, pensando que ao terminar os 20 anos, tem que devolver. Então, assim, esse ponto precisa ser analisado com carinho, é lógico que precisa ser discutido.
Dá licença, senhor vereador, mas se for analisar por esse prisma, então não é interessante para nenhuma empresa vir para cá. Porque se você for analisar por isso daí, então é melhor qualquer empresa comprar um terreno. Porque a concessão é justamente isso, é para te dar oportunidade para você não ter o gasto com o seu terreno e trazer a sua empresa para cá. Acredito, o doutor Júlio pode até me corrigir, mas eu acredito que a concessão, ela pode ser feita de novo, doutor, ou não? Pode renovar. Agora, a doação, que eu acredito que não é interessante para o município, se fizer uma concessão de 20 anos e depois refazê-la de novo, aí beleza. Depois desses 40 anos, eles tiraram um lucro violento, né? Então pode devolver para o município, entendeu? Agora, doar, eu acho que é muito além do que a gente imagina, né?
E aliás, assim, tem pessoas aqui dentro de Jaci, não sei se tá tudo legalizado, mas tem pessoas que têm casa que foram doadas pelos terrenos de Jaci que ainda nem tem documento. Quer dizer, então, tipo assim, que nem ainda, por exemplo, se eu ganhei uma coisa da prefeitura, se não tem documento ainda nem é meu.
Tem mais de 20 anos.
É, entendeu?
Sim, eu entendo o ponto disso, de vocês, de respeito, entendeu? Mas é isso, haja vida sim. Então seria, quando se fala concessão, eu falo assim, com esse investimento, eu penso com ela. Agora assim, lógico, para o município, se leiloasse, tirasse esse dinheiro, né, investir ele em outra coisa, então seria talvez uma outra forma de entender isso aí. Mas quando fala de concessão, com esse investimento, eu acho que nenhum empresário vai querer vir para o nosso município com essa condição.
Justamente, vereador.
Haja vida, irmão, assim, pessoal. Né? Não tem até hoje nenhuma empresa que se interessou vindo para o nosso município. Assim,
não, isso aí é verdade. Tem muitas empresas aqui que queriam a concessão lá em cima.
Concessão, então.
Então, mas então falar que não queria vir para cá, isso daí não é bem verdade, Nico. Eu acredito que várias empresas, eu conheço várias empresas que queriam sim ser instaladas lá em cima.
Querem?
Tem outros terrenos lá.
E até então, como foi feito, é a carta de intenção, né? Aí o que eu fiz? Eu indiquei para essas pessoas fazerem a carta de intenção. Só eu não sei para quem que entrega, para quem?
Porque
procurador.
Então, por quê? Aí o que eu pedi? Para que eles fizessem também a carta de intenção, porque tem até o próprio, eu vou citar um exemplo, no meio de alguns, que é o Davi, que a empresa dele é o quê? Faz motosserra, roçadeira, entendeu? E ele precisa de um galpão, de um espaço para instalar a empresa dele. Por quê? Pelo que ele me disse, ele havia conversado antes com o executivo, aí fizeram lá, tiveram uma conversa, no qual ele me disse que vendeu o galpão em Belo Horizonte e veio para cá. Tanto é que agora ele está instalado na casa que era do Tijúlio, em frente a o Robertinho. Isso, em frente ao Robertinho. Aí ele também precisa de um espaço. Eu acredito que ele vai trazer tanto emprego quanto essa empresa. Entendeu? Aí eu acho legal. Mas só que depois que ele fizer o galpão ali, doar é muito. Entendeu? Eu acho assim que a gente pode de novo refazer a concessão e pronto. Agora, doar, eu acho um pouco demais.
Entendi. São assim, lógico, tem que ser discutido mesmo, né? Olhar com carinho, não se resolve assim tão facilmente. Só que a questão, se tem outras empresas que queiram vir, o terreno é muito grande. Ali me parece tem uns 5 ou 6 terrenos, né? Um tamanho desse ou até maior. Então assim. Mas assim, eu sei que lá passa 50 mil metros quadrados lá. É bastante grande. Então assim, ou seja, tem mais uns 5. Não, tem lá de 5 metros, de 4 metros, de 6 metros.
O menor é 1.000.
É de 1.000 e poucos metros.
Ah, sim, sim. Então, assim, eu falo assim, se tem outras empresas que queiram vir, que apresente o seu projeto para ser discutido. Então, assim, não é só esse terreno, entendeu? Então, assim, se tiver outras empresas, eu falo assim, vereador, eu estou com 42 anos, até hoje, tirando aí a Camargo Correia, que hoje é Indecente, não vi nenhuma empresa que se interessou e vi, assim, até hoje, que foi concretizado. Existe uma intenção, sim, mas assim, eu não vi tirando da Camargo Correia. Então, assim, não é qualquer empresa que quer vir para não mostrar no município. Então, quando tem uma empresa que quer vir, eu acho que a gente precisa olhar com carinho, lógico que precisa de os dois lados.
Sim, não, mas o negócio é que elas querem vir, só que não teve, não deram condições para elas se instalarem. Entendeu? O senhor ficou sabendo só de uma e da Camargo, mas tem outras. Depois eu quero até falar com o Davi e posso até te apresentar a carta depois. Aí eu apresento para o senhor também para ver se é isso mesmo. Porque eu também não entendo muito como que é para fazer esse documento.
Senhor vereador, já que...
Fique à vontade, senhor vereador.
Eu penso assim, tudo que começa errado vai terminar errado. Por quê? Porque você tinha que ter passado por um processo de licitação sim. Porque no processo de licitação, outras empresas iam ficar sabendo, iam querer vir sim. Como diz o outro, se lá tem 4 mil metros quadrados, se tem 10 empresas, a gente vai, 10 empresas querendo esse mesmo lote, é onde entra a discussão, qual que vai dar mais emprego, qual que vai ter mais benefício para a cidade. A concessão é 20 anos, podendo prorrogar para mais 5 ou mais 10 anos a mais, entendeu? Então eu acho que esse projeto, igual eu conversei com o prefeito lá nessa reunião, que ele falou que ele já tinha 3 meses, ele com o empresário, já tinha 3 meses vendo a situação sobre croqui, sobre algumas outras pendências, ele tinha que já estar comunicando ou fazendo a licitação para demais empresas querer vir. Então nesse caso, tem sim. O Juninho citou uma, eu te cito outra empresa também, que é a de Campo Belo também, que é Pedras e Mármores também, né? E tem umas empresas que já gera emprego aqui dentro da nossa cidade, mais de 10 empregos, que é o Juninho, é transportadora, vai ter lá, se ele conseguir um galpão, o que, que vai ter? Vai ter faxineira, vai ter borracheiro, vai ter lavador de caminhão, então já gera mais 10, se ele já emprega 10, vai gerar mais 10. Então eu acho que tinha que ter feito sim uma licitação, tinha que ter convocado os 9 vereadores aqui no primeiro dia já com o representante dessa empresa para a gente conversar, discutir algumas ideias.
Eu acredito que esse não veio para cá há mais tempo, porque eles estavam analisando a possibilidade e também concretizando a interação de todos os documentos. Por que adianta vir para cá somente com palavras, nós estamos querendo fazer lá? Eles vieram, confirmo, com a empresa instalada aqui, até que não sei se seria necessário ou não, mas para facilitar o processo, instalaram aqui e veio com toda a documentação. Ou seja, uma empresa que está com toda a documentação, com intenção de se instalar no nosso município, garantindo emprego, imposto para entrar nos cofres públicos, eu acredito que é benéfico para a população, até porque eu acredito que se começar a colocar muito empecilho, eu estou vendo que essa empresa vai desanimar e já não vai vir para cá. Até porque onde que está oferecendo lá não tem infraestrutura, né? Uma água. Eles já adquiriram o processo para começar a fazer, para poder fazer todas as benfeitorias. É a minha opinião.
Então, mas diga-se de passagem também que é o melhor terreno. É o melhor terreno que está no seu... situado na melhor localidade, que é de frente para a rodovia. A gente tem que ver todos esses pontos.
Por isso que eu estou falando que tinha que ter a licitação, tinha que ver certinho. Não é assim. Não que a gente está contra. Não estou contra vir empresa para Ijaci. Muito bom. Nossa, 10. Mas se uma vem com a margem de 6 a 20 empregos, se tiver 5 com essa mesma margem de emprego, a gente vão ter 100 empregados lá em cima, entendeu?
Sim, no
distrito. Então, por isso que eu estou falando, se tinha que ter feito esse projeto mais avançado para mais empresas, não só, assim, já diretamente para essa empresa, tinha que ter mais empresas. Se essa veio, se ela tem a documentação, as outras também não foi, elas não estavam sabendo, não vai saber se tem documentação ou não. Mas esse é o meu ponto de vista. Então, quero deixar bem claro que eu não sou contra, eu particularmente, eu espero que os outros vereadores também, não sou contra a empresa vir, mas eu sou a favor dela vir, mas de maneira correta, entendeu? Sim. Aonde nós não podemos também deixar esse lote, que é igual a presidente falou, que é de cada um cidadão de ciência.
Eu não vou entender mais essa questão, senão ainda vai ficar aqui a noite inteira, viu? Só assim, a gente, se tiver outra empresa que queira vir, a gente fica muito feliz, né? Que apresenta seus projetos e tomara que venha mesmo. Quanto mais, melhor. Só uma vez ratificando que tem outro terreno também que está disponível. Então, só isso a gente precisa frisar, beleza? Concernente aí a dengue, de fato, né? Ela serve ali, né? É o foco onde teve, está tendo muito caso. Então, eu acho que cabe a cada um de nós, né? Aí, a população de ciência, fazer a nossa parte. Eu falo isso, pessoal, porque ali no Campo Alto, foi feita a limpeza naquele lote ali, ficou muito bom, ficou bacana mesmo, né? E depois que limpou, passou uma ou duas semanas, então esse dia o morador lá veio falar comigo, parou uma caminhonete ali, no finalzinho ali do bairro nosso ali, e jogou alguns ali, lixo ali, ou seja, na natureza. Então, assim, foi assim, caixa, balde de plástico. Então, olha, você podia ter conversado com ele, né, e explicar. Só que a pessoa fica meio receoso, né, de abordar. Então, assim, a gente fica triste, porque assim, eu falei pra ela, o calor de lixo passa 3 vezes por semana, e o reciclado passa 2 vezes por semana. Então, não tem necessidade. Então, assim, foi lá em cima e jogou. Então, assim, é lamentável isso aí, mas então, eu acho que todos nós precisamos fazer a nossa parte. E para finalizar aqui, eu queria aqui parabenizar aqui a Maria do Socorro, que tem feito aí um bom trabalho, a gente tem acompanhado, né? A gente fica feliz por isso, que família que precisa, que necessita, estão sendo ajudados. Então, com essa placa, eu até conversei com o secretário ali, o Antônio Fonseca ali, para fornecer a placa para colocar ali. Mas já fui bem claro que essas placas, pessoal, o pessoal não respeita. Não respeita. Mas se tem uma placa, né, já é alguma coisa. Então a gente solicitamos para ele, passamos isso, né? Então, é isso. Por hoje é só. É, tenha a todos uma boa noite e um forte abraço a todos.
Boa noite. Antes que o Juninho comece a falar, eu queria só falar assim que eu creio que todas as empresas que vêm para Jaci serão sempre bem-vindas. Mas antes disso, elas, do Executivo, elas vão passar aqui para cá, né, para o Legislativo. E assim, de forma que ninguém, nenhum de nós, eu creio, que vai ter que ser a favor de uma empresa que não vai seguir os requisitos que estão pedindo ali. A avaliação ficou sem fazer, a licitação ficou sem fazer. Então, depois que tiver tudo isso pronto, pronto, que chegou aqui, a gente vai aprovar. É só que a gente quer de uma forma legalizada, transparente, que todo mundo pode estar vendo o que aconteceu de uma forma certa, para depois não dar errado lá na frente. Pronto.
Com certeza. Eu de acordo com a presidente aí, gente. Acho que chegou certinho e nós estamos aí para aprovar. Né?
Com certeza.
Acho que errado ninguém vai fazer.
Não,
né?
Porque já chegou certinho, o parecer jurídico já que o doutor Júlio deu foi, né, contra... Porque estava errado, então a gente tem que concordar com o que é certo.
O vereador
então,
Elton mandou,
cá,
pedindo o restante da documentação. Sim. Se chegar certo, não
chegar
vai
certo. Se chegar certo, a gente não está contra ninguém. A gente está a favor e a gente quer o melhor para a população, sem dúvidas.
Igual, sexta-feira o vereador Rogério foi para a gente aqui, aguardei isso até hoje. Todo projeto que vem aqui precisa ser analisado com carinho, porque é o seguinte, se não for bom, você tem que ser barrado aqui, porque depois que for aprovado... Que deu dor de cabeça lá na frente. Então, assim, esses pontos que foi levantado são pontos que dá para consertar, para ser resolvido. É.
Nós estamos aqui para isso.
É, com certeza.
Vamos ajudar, vamos para o Executivo.
É, fomos eleitos para isso, não é isso? Vereador Juninho, da Academia.
Boa noite, senhora presidente. Secretário, senhores vereadores, doutor Júlio, servidores da casa, quem nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube e que vão nos ouvir pela Jaci FM, meu especial boa noite. Senhora presidente, diante do cenário que estamos vivendo hoje, quero deixar aqui, nessa casa, registrado que em janeiro ou fevereiro eu disse que, pelo período que a gente está vivendo, né, que estávamos focados muito no Covid e esquecendo a dengue. E hoje nós temos uma realidade aí que bate a nossa porta e... que não é muito boa, que a gente pode ter um surto de dengue e leishmaniose, né, Jonathan? Então, diante disso, nós temos que ter muito cuidado com a limpeza dos nossos lotes, água parada, e até mesmo quem gosta muito aí de flor, né, tem que ter cuidado, porque também nos vasinhos de flores, eu falo porque eu gosto muito, e a gente tem que ter cuidado para não deixar empoçar água ali, porque pode ser um foco de dengue, somente nesse poço aí, nessas pocinhas de água, bem como também nessas placas, né, de sinalização aí da nossa cidade, como ela não tem uma tampa aí em cima, também pode cair água ali e virar também um foco de dengue. E ali não é visto, né, não tem como... fiscalizar essas placas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Senhora presidente, quero aproveitar o ensejo para agradecer todos da saúde, sem exceção. Quero agradecer a Natália, quero agradecer o Fábio por ter ido na casa dos meus avós e ter ouvido o meu avô, porque ele gosta de conversar, viu? Quero agradecer com muito carinho. E de maneira especial, que eu não posso esquecer jamais, do carinho que o Luiz Felipe teve com a minha avó, a atenção, a dedicação, ele, Floriano, por ter corrido em todos os hospitais de Lavras, lembrando que, gente, diante disso que eu estou falando aqui, realmente não temos vaga. Eu saí com a minha avó daqui, fomos para o Vaz Monteiro, não tinha vaga. Fomos para Santa Casa, também não tinha vaga. Quem dirá da UPA, né? Então, cuidado. Cuidado porque não temos mesmo condições alguma de tratar. Então, estamos vendo pacientes morrendo aí nas filas, mas não é por falta de vontade dos profissionais da saúde, não, que estão todos já exaustos, exauridos de tanto trabalho e dedicação com o nosso povo. Então, que cada um tome cuidado, não aglomerem, porque antes de fechar o comércio, primeiro tem bastante aglomeração. Eu digo porque quando alguns são atacados financeiramente pelo seu comércio fechado, brigam. Mas quando o seu comércio não está fechado, estão aglomerando em festas particulares. Então, eu quero pedir encarecidamente que tomemos cuidado quanto a isso, porque é uma realidade triste e que temos que tomar cuidado, porque senão vamos ser engolidos por essa pandemia. E a gente tem que mostrar que a gente é mais forte do que ela. E temos que ser inteligentes e conscientes, porque informação temos muito. Agora temos que ter consciência. Senhora Presidente, agora eu quero fazer menção a uma pessoa aqui também, da área da saúde, que merece todo o meu carinho e meu respeito, pelo fato de que ele saiu de casa às 6 horas da manhã, trabalhou o dia todo, saiu do nosso estado, voltou, estava no seu recanto, no seu lar, doce lar, e recebeu uma ligação da Jéssica. E de prontidão, ele, ainda mais quando ele chegou lá, ele me falou que ficou sabendo que era minha avó, e de prontidão ele saiu e foi lá buscar a minha avózinha que teve alta. Louvado seja Deus. Quero agradecer o meu nobre colega, vereador Elton, por ter ido com todo carinho lá buscar a minha avó. Tá bem, graças a Deus. E, senhora Presidente, eu não posso deixar de externar também uma insatisfação que eu quero deixar claro aqui hoje. Depois de ter agradecido todos, claro que eu não podia deixar de reclamar de uma coisa que não foi feita, que é a limpeza da orla, pelo menos a limpeza da orla e daquele terreno em frente ao armazém, né? E também pedir a poda daquelas árvores no caminho ali da orla até chegando ali no Carlinho, né? Seu Carlão, seu tio. Então, aquilo ali está muito perigoso, porque o ônibus, como ele é alto, o Célio já dirigiu o ônibus e sabe que tem que desviar daquelas árvores que estão crescendo ali para o meio da rua, então pode ocasionar algum acidente com algum outro veículo que está vindo, ou se ele tiver que desviar do veículo, pode atropelar alguém que está caminhando ali. Então eu queria pedir que o executivo olhasse com mais carinho para aquela região ali, que é onde tem mais concentração de pessoas que vão fazer suas atividades físicas. E que
então,
realmente...
só uma.
Pois não.
Aquela curva está bem perigosa, né?
Muito.
Falando com o prefeito, ele ficou de dar uma amenizada nela, ou ia fazer uma rotatória, eu não sei o que, que seria feito ali, não. Mas aquela curva está um perigo. Se você se encontrar dois ônibus, dois carros, dois veículos grandes ali, vai virar bagunça.
Sadi, uma vez, estava fazendo um comentário sobre essa curva. Eles vão tentar diminuir o raio dela para ver se amplia a abertura. Uhum. É, mas vão melhorar ali, vai ficar bom. Mas agora que a gente precisava de forma imediata mesmo, era a limpeza desses locais que eu mencionei aqui e a poda dessas árvores, bem como na área rural, aonde ali no Passa 3, né? Pra cá? Passa 3. Ali eles começaram a fazer o serviço, ficou bom, mas agora precisa de acabar de fazer a poda das árvores, para ficar um serviço excelente. Senhor presidente, quero falar também do veto. Como o vereador Jonathan disse, eu acredito que esse veto ele tenha que ser derrubado por nós vereadores, porque é de suma importância cada um que sai da sua casa para viajar, ele possa sair com a sua diária. Porque eu também não acho justo que o servidor tenha que gastar do próprio bolso para sair em viagem para a prefeitura, né? Porque está atendendo a nossa população, mas está a serviço da prefeitura. Então, nada mais justo que eles recebam antes, porque nós recebemos antes de qualquer viagem, o executivo também recebe a sua diária, acredito, antes de viajar. Então, acredito que não deveria ter dois pesos e duas medidas. Acredito que todos devem receber antes. Diante disso, senhor presidente, só tenho a agradecer a oportunidade por estar aqui hoje. Quero agradecer a todos que nos assistem e que nos ouvirão. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade. E um forte abraço a todos, uma boa noite.
O Jonathan, eu vou reiterar nessa palavra que você falou do agradecimento, né, das pessoas que foram convidadas para estar na reunião na quarta-feira. Eu justifiquei, né, a minha, que eu não estaria lá presente, mas aqui, assim, é diferente do que o Elton, do que o Jonathan, do que o Juninho viu, né? Eu sou mãe, e até mesmo assim, o que vocês, né, veem, eu vejo de forma diferente, eu vou ver de uma forma diferente. Então, assim, eu estou junto com as mães, com vocês, a gente está sempre procurando uma melhoria, com certeza, e assim, a gente sabe, mãe sabe de todas as dificuldades, e o carinho que a gente de mãe tem com o filho é totalmente diferente, não que vocês que, né, que são pais, né, que tenha, mas mãe pensa de outra forma. E eu estou junto com elas, o que elas precisarem de mim, eu estou junto com elas sempre, tá, mães?
Só, presidente, eu, tipo assim, eu me disponho a ajudar elas assim, sempre, porque eu trabalhei nessa, eu que transportava o pessoal lá, né, palavras, fiquei 2 anos com elas, então eu sei a dificuldade delas, entende?
Sim.
Por isso que a gente quer acertar os ponteiros para que fica melhor para elas, e, então a gente sabe a dificuldade que elas passam, né, por estar levando daqui para lá, elas não vão só em lá, elas vão em Varginha, vão em Belo Horizonte, então dá mais comodidade para elas poderem, né,
um conforto. Eu
exatamente.
Sei, eu entendo essa parte. Eu falo
também,
assim também, porque
eu não conheço
todas as crianças, né? Mas as que fazem parte, né, lá do PSS, né, que eu conheço o Lucas, da Danila, eu conheço o Lucas, que é da Solange, que eu já fiz até curativo dele. Então a gente acompanha e sabe, né, como que, da dificuldade delas, o que elas querem de melhor assim para os filhos. E a gente não deixa de ter esse mesmo carinho.
Então, é só para reforçar também, elas até falaram lá que se pudesse colocar um motorista fixo lá, que seria ou eu ou o Elton, só lembrando que eu não posso, porque quando eu fiz o concurso não era para carteira D, só carteira B. E lá tem que ser a van, porque para levar mais gente, entende? Então, quando eu fiquei 2 anos com ela, era mais pouca mãe. Então, por mais que dava pra gente fazer, ainda passava um pouco de aperto, sabe? Na hora do almoço, não almoçava na hora certa, não tomava café, entendeu? Então agora com a van, e aumentou aí, eu acho que foi duas ou três mães para fazer o tratamento lá. Então tem que ser a van, que já foi comprada para esse fim, e tem que ser o motorista apto com a carteira D.
É, a gente
o Tom já está bem ciente disso.
Sim.
E nós vamos estar estudando, sentando junto com ele lá, estudando,
né,
a melhor forma,
verdade,
né, para fixar um motorista.
O Elton que está envolvendo, nós três, né, a gente é funcionário e a gente sabe, tipo assim, acompanhe querendo, né, ou não, a gente está sempre acompanha, e assim, é uma parte que mexe com a gente, comigo, ainda mais na saúde, então a gente está perdendo certas coisas, mas a gente está para ajudar. É, a gente está mais perto, a gente está sabendo o que acontece, e a gente é pronto para ajudar sempre. Então, o que elas precisarem, a gente está aqui para ajudar. Não só nós três, mas o restante, os 9 vereadores.
Deu para nós ir lá, mas e a próxima vez, né, mas se precisar de nós lá, nós ajuda sim, pode contar com nós.
Senhor presidente, eu quero deixar aqui também registrado que a Tereza, né, que é da PAI, ela deixou um convite, né, para que a gente pudesse visitar a PAI e ver as instalações.
Sim,
né?
Concordo.
E como legisladores, a gente fiscalizar também o trabalho lá. A estrutura da PAI, que eu vi, a estrutura é muito boa, né? E pelo que foi dito na reunião, o que precisava de melhorar alguns pontos, esses pontos a gente tem que trabalhar em cima deles e realmente cobrar. Por quê? São pessoas que são portadores de necessidades especiais. Então, eu vejo como eu já trabalhei nesta área, eu vejo que a gente tem que humanizar mais essa área para ter mais acolhimento deles. Eu falo que quando eu trabalhei na ecoterapia, eu levei esse lado mais humano. E eu vi que o progresso deles, né, foram muito maior, porque não tinha só o profissionalismo envolvido, tinha o sentimento de amor, dedicação. Eu acho que a gente deve cobrar isso, que eu acredito sim que elas devem atender nesse patamar. Mas se a gente tiver mais inteirado, se interessar mais e conseguir mais recursos, né, com conversa com o executivo, eu acho que a gente tem a deixar a nossa PAI como referência, referência igual a de... Não, como chama? De Pouso Alegre, parece que a Tereza me falou, eu não lembro o nome da cidade, mas que a gente possa ser referência também, porque a nossa PAI é muito boa, né, de estrutura. Eu acredito que profissional também. Até amanhã eu quero ver se eu dou uma ida lá também, só para conferir como que é o atendimento fonoaudiólogo e tal, que ela nos convidou e deixou aberto a todos nós vereadores.
Eu acho muito importante, Juninho, a gente tirar um tempo para conhecer, para acompanhar, assim, porque de fato, às vezes a gente não sabe nem como funciona. E sim, também, porque a gente não sabe como funciona, e acho que assim, a gente tem que colocar no lugar da pessoa que está sendo assistida. Imagina se fosse eu que estivesse indo lá, imagina se fosse você que estivesse indo lá, né? Então, a gente é muito importante a gente saber e conhecer esses lugares, sim. Como todos os outros lugares que dentro do município, que presta serviço para alguém, igual. Você vai lá no PSS, vai saber como que funciona. Você vai lá na escola, vai saber como que funciona, como que está funcionando lá. Eu acho muito importante. E a gente está aqui para isso mesmo. Para poder ajudar e somar, né? Com toda a população. Projeto de lei 721 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e das outras providências. Segunda votação e redação final. Antônio?
A favor.
Elton?
A favor.
Rogério?
A favor.
Juninho?
A favor.
Célio?
A favor.
A favor.
Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.